comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
8:37. Bom, independente aí da correria o ano todo, né? Aquele vai e vem, aquela pressa insana, sem saber onde vai chegar. Para juntar tudo isso, estamos nos aproximando aí do fim do ano. Um período tradicionalmente marcado por balanços, cobranças, metas a serem cumpridas, expectativas pessoais e profissionais, sem contar o que eu acabei de citar aqui do ano todo. Para muitas pessoas, esse cenário vem acompanhado de ansiedade, exaustão emocional e da sensação constante de que o tempo nunca é suficiente. Não por acaso, os meses de dezembro e janeiro concentram um aumento significativo nos casos de estresse, afastamento por questões emocionais e sinais de esgotamento mental. Para nos ajudar a compreender melhor esse momento e principalmente apontar caminhos de prevenção para não chegar ao limite, a gente conversa agora com a Sandra Salomão, psicóloga e especialista em desenvolvimento humano. Sandra, bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio de Janeiro. A população pede socorro.
Bom dia.
Bom dia, não é verdade? A população pede socorro. O ano inteiro, foi o que eu disse aqui agora, já é uma correria insana. A gente vive correndo sem saber onde vai chegar. Uma pressa louca. Chega a obrigação do fim do ano, né? Porque o Natal hoje em dia poucos lembram o grande significado. O negócio é aquela pressão que tem que fazer, tem que acontecer, tem que ser. Aí depois surgem as consequências quando passa esse furacão do fim do ano e do Natal, enfim. Aí que vem a ansiedade, já citaram até burnout, enfim. Eu recebo você aqui hoje para tentar dar uma esclarecida e ver como é que a população pode se safar disso. Porque os meses de dezembro e janeiro costumam ser tão críticos para a saúde emocional dos trabalhadores. É justamente por causa dessa cobrança de fim de ano?
Bom, primeiro quero agradecer o convite para poder estar compartilhando com vocês um pouco da experiência que nós temos, né, na psicoterapia, no social também, né, porque os amigos, os familiares, eu mesmo e todos os clientes, o fim do ano ele tem esse misto de balanço de fim do ano, por menos que a gente queira, tem essa sensação de fechamento de ciclo, renovação de ciclo. E muitas vezes tem as tarefas de fechamento de ciclo no trabalho, né? As reuniões, balanço, relatórios, para as famílias, final de ano de criança, escola, com quem vai deixar as crianças. Financeiramente, você começa a fazer os balanços, né? Profissionalmente também, alcancei o que eu queria, não alcancei, porque essas duas características que existem, né, final de ciclos e início de ciclos, eles têm um aumento de tensão natural. E todos esses eventos que a gente tem, independente de serem religiosos ou não, como você colocou, né, qual é o sentido do Natal, mas a própria, o Ano Novo, a virada do Ano Novo, são rituais que, na verdade, se chamam rituais de passagem. Né, não o Natal, mas o ano Novo, sim. Então você tem um acréscimo de variáveis, vamos dizer assim, de situações que são a cobrança pessoal pelo que você se projetou a fazer, que muitas vezes não conseguiu realizar, ou conseguiu realizar, mas não está conseguindo dar o valor que tem. Isso é muito comum das pessoas não se apropriarem das dificuldades que aconteceram no caminho, para você não realizar. Às vezes você não realizou uma coisa que você se propôs, mas realizou outras. Mas as pessoas ficam fixadas naquilo que não funcionou, né? Então, você falou do cansaço. A gente já vive uma sociedade que, né, se chama até a sociedade do cansaço. Muita produção, as pessoas têm que estar produzindo o tempo inteiro, principalmente nos centros urbanos, como Rio de Janeiro, e quando chega nesse final do ano, juntam-se as comemorações, as cobranças, E aí você tem esse cansaço que já vem dessa exigência de uma produção de tudo. Você tem que ir bem na família, você tem que ir bem no trabalho, você tem que ir bem dentro da sua religião, para quem tem religião. Uhum. Então eu penso que esse aumento de tensão, ele muitas vezes gera, como você falou em burnout, né? Ele uhum. gera a entrada numa crise mais grave. Uhum. Vou falar uma coisa bem que é bem assim da experiência clínica, né, de psicoterapeuta. Uhum. Você sabe que a depressão, uhum. ela é uma forma da pessoa se parar. As pessoas não entram em depressão porque perderam pessoas, depois até quero entrar nisso também, que é outra questão estressante, né? Uhum. Quando o Natal chega, as pessoas, principalmente quem perdeu pessoas no último ano, uhum. passar pelo primeiro Natal de luto, pela perda, às vezes era aquela pessoa que fazia o Natal na casa dela, então isso também é um outro estressor.
É complicado.
Mas... voltando aí à ideia da depressão, depressão e ansiedade, uhum. elas aumentam muito nessa época, porque a depressão é uma maneira, assim, bem torta, mas que funciona, da pessoa se afastar de tudo que ela está fazendo. Então, ela não está dando conta, ela entra numa crise, uhum. ela deprime, uhum. ela paralisa. Parece paradoxal, né? A pessoa teria que estar mais ativa para dar conta das coisas, uhum. mas uma forma de dar conta é eu não dou conta, uhum. eu não dou conta de nada. Aí você faz um abaixamento de humor. E o outro problema é a ansiedade, que aí você entra no oposto, começa a antecipar as coisas, não vou dar conta, uhum. e não vai funcionar, eu não vou conseguir fechar o balanço, uhum. e daqui a pouco tem imposto de renda, e daqui a pouco tem isso, daqui a pouco tem aquilo, o que, é que eu tenho que fazer. É. Isso em todas as classes sociais, né? Uhum. Não é uma coisa de um único setor da população. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa específica, me pergunta que a gente desenvolve.
Não, claro. Eu vou até citar um caso aqui que eu presenciei. Eu estava numa festa de Natal, né? E de uma conhecida. Uhum. E eu lembro que teve uma senhora que falou assim, ah, graças a Deus, amanhã já chegamos no dia 25... E tudo que eu tinha que fazer pro Natal deu tudo certo, eu consegui. Aí ela, ah, meu pai eterno, mas ainda tem um ano novo, vou ter que fazer tudo de novo. Então você vê, eu gravei essa cena nesse dia e parece que é uma coisa que agora eu tô tocando nela aqui, que é uma obrigação que tem que ser feita antes da festa, aí depois vem o ano novo e mais um tipo de obrigação, ou seja, ela mesma não tá aguentando. E o pior você não sabe, que em janeiro ela caiu doente. Justamente claro. Por causa dessa pressão toda de fim de ano, né? Quer dizer, Natal, aquele comprou, não, tem que dar tudo certo, minha mesa tem que estar cheia, me endividei mais do que eu pude, justamente para poder dar tudo certo, reunir meus amigos. A gente entende, por um lado, a questão dela querer reunir todo mundo, bacana, mas o pessoal pira no final do ano, né? E como você disse agora, tem parte, sim, que é pessoas que chegam a adoecer por causa desse tipo de situação, né? Aquela cobrança, não, tem que dar tudo certo a partir de agora. Enfim, né? Agora, quais são os principais sinais de alerta que a pressão do fim de ano está evoluindo para um colapso emocional?
Bom, a primeira coisa é o sono.
Ah, é?
É, a primeira coisa que você vai... primeiro sinal importante, uhum. é você começar a acordar às 3 horas da manhã. Ou ter aquela dificuldade para entrar no sono, uhum. acorda mais cedo, porque você tem que dar conta de muita coisa. Então, é como se o sono estivesse atrapalhando a sua vida.
Olha isso. É o contrário, né?
É o contrário, mas exato. A primeira coisa que acontece, o que, que é? Você, 3 horas da manhã, em torno de 3 horas da manhã, pá! Você acorda e aí todas as questões, a questão da equipe, comprou... para ir pro plano mais familiar, né? Ai, o peru, esqueci.
Pois é, aí não dorme mais, né?
O peru.
Perdeu o sono a madrugada toda, tá acordado desde 3 horas da manhã pensando na comida que tem que botar na geladeira, né?
Então você botar na geladeira, cobrança... levanta, e quando se dá conta, tinha feito, é porque tá tão preocupado que acha... Quando você tava falando, que me veio, foi assim, vieram dois aspectos importantes. Uhum. Depois eu volto pros sinais.
Tá.
para a gente falar sobre essa cena que você assistiu, que ela é muito interessante. Uhum. Primeiro, tirou o prazer.
É.
Não tem o prazer. Segundo, uhum, me veio que, assim, em todas as famílias, tem sempre aquela pessoa, uma ou duas pessoas, que se incumbem de fazer tudo. Uhum. Elas têm dificuldade para delegar,
uhum,
faz parte da personalidade, fica irritada. Quando chega na hora da festa, começa a brigar com todo mundo. Porque saiu do prazer e no fim diz, ninguém me ajuda. No dia seguinte, ela está dentro, lá no mercado, fazendo tudo.
Pois é, né?
Mas ela não se dá conta que ela tem duas coisas importantes. Ela tirou o prazer da situação,
uhum,
entrou na questão. Aí ela começa a cobrar todo mundo vai ter que dar alguma coisa para ela. Ah. Porque ela se deu tanto.
Pois é, né?
Aí vem aquele presentinho nada a ver, né?
Uhum. É complicado.
E aí ela falando, caramba, passei minha madrugada acordada, pensando no almoço, pra fulana chegar em cima da hora e dizer que não vem.
Ô, meu pai.
Pra eu ganhar, não é?
É,
então, assim, essas acontece. Decepções emocionais que vêm da criação, uhum, de uma grande expectativa.
Exato. Né?
Bom, mas voltando aí à questão que você perguntou, que eu acho que é bem, bem importante. Então, primeiro alerta é, tô perdendo o sono. Então, será que eu estou dando muita importância a alguma coisa que eu poderia, de repente, dar menos importância?
Uhum.
Né? É. Já respondendo também sobre caminhos.
É.
Outro sinal importante é que começa a mexer na tua... Eu estou dando sinais físicos que são bem importantes.
Uhum.
Começa a mexer na tua respiração.
Uhum.
Você começa a ficar pouco criativo.
Uhum.
Começa a aumentar o tamanho, hiperdimensionar, principalmente se você tem cargos de responsabilidade, uhum, ou está em situações de responsabilidade, você começa a fazer um tamanho maior para o que aquilo faz. Entra, uhum, em ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você começa a construir pensamentos catastróficos.
Uhum.
Você começa a construir um cenário ruim.
Uhum.
E você começa a antecipar e ir lá para frente.
Uhum. É.
Outro sinal importante.
Uhum.
Quando você começa a não estar tão bem, você começa a deixar as coisas um pouco em aberto. Você perde a capacidade também de olhar o que é mais importante. Então você começa a deixar várias coisas em aberto.
Uhum.
E aí você vai ficando... Você pode inclusive fazer sintomas de ansiedade chegando ao pânico.
Memória. É complicado. Ô Sandra, nós estamos aqui em cima da hora. Aliás, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para você. Infelizmente, hoje não dá mais tempo, mas eu vou convidar você breve, principalmente depois dessas festas, para a gente voltar a conversar aqui, para contar, né, o que pode acontecer a partir daí, na entrada do ano. Eu conversei com a Sandra Salomão, psicóloga, especialista em desenvolvimento humano. Sandra, eu gostaria muito de te agradecer, de estar aqui conosco na Rádio Rio de Janeiro, no Manhã na Rio. Eu gostaria que você deixasse aqui um telefone, uma rede social para o pessoal poder entrar em contato.
Tá, deixa eu te falar. Ah. O nosso Instagram é CGT,
uhum,
Sandra Salomão,
uhum,
e o nosso telefone. Que eu não sei de qual, você tá em cima da hora.
Tá,
Mas olha só, lá no nosso Instagram, você nos encontra. Inclusive,
então tá ótimo.
Deixando a deixa, a gente é uma clínica assim, muito especializada, referência nacional e internacional.
Bacana.
E a gente atende população de todas as classes sociais.
Tá legal, Sandra. Aproveito para te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente volta a conversar depois dessas festas aí para concluir as perguntas, tá bom? Obrigado aqui pela sua participação.
Bom, tá,
forte abraço, até a próxima.
Para você também e para os seus ouvintes.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.